que nesta manhã o Conselho Pleno da OAB Paraná se instala em Maringá pela primeira vez. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidente da OAB Paraná, Marilena Winter, que está aqui com a gente no estúdio da CBN, na sede da OAB Maringá. Olá, bom dia e parabéns pelo Dia da Advogada e do Advogado.
Muito obrigada, bom dia Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. Eu começo saudando toda a advocacia maringaense, os advogados, advogadas, desejando um feliz dia 11 de agosto a todos e todas que lutam aí diariamente, cotidianamente pelos direitos, pela justiça, né, pela pacificação social também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês.
Eu gostaria de entender o que é o Conselho Pleno e o que significa a instalação dele na segunda maior cidade do interior do Paraná.
Ah, pois não. O Conselho Pleno é, na verdade, o órgão deliberativo da OAB Paraná, formado hoje por mais de 100 conselheiros, né? E portanto, o local onde se tomam as decisões importantes da seccional, né? E pela primeira vez nós estamos fazendo uma reunião ordinária do conselho fora da capital, que é a sede da OAB, e justamente estamos fazendo aqui em Maringá, num dia simbólico, que é o Dia do Advogado. É bastante importante essa reunião. Nós temos uma pauta ordinária, como eu falei aqui, para decidir, são processos que são relacionados a assuntos da advocacia, são processos, enfim, que fazem parte do cotidiano do nosso conselho. E estamos aqui também hoje para um momento muito especial, que é a inauguração do espaço OAB 360 graus. É o primeiro do Paraná, desconheço qualquer outra iniciativa semelhante a essa no país também. Então, nós estamos aqui fazendo realmente, instalamos a sede da OAB Paraná em Maringá hoje. Maringá hoje é a capital da advocacia paranaense.
E ontem foi realizada a conferência prévia para a Conferência Estadual da Advocacia, né? Eu queria saber sobre que temas são tratados nas conferências.
Sim, a Conferência Estadual, ela é uma atividade regimental. Portanto, a cada gestão, que dura 3 anos, nós fazemos uma conferência estadual. E, de uma maneira bastante inédita e inovadora, nesta gestão nós estamos fazendo essa conferência, que acontecerá em Curitiba no mês de outubro, nos dias 25, 26 e 27, precedida das conferências preparatórias. Aqui em Maringá, ontem, nós realizamos com muito êxito a terceira preparatória e tratamos de temas que foram escolhidos pela advocacia. Então, é importante entender que nós estamos construindo a nossa conferência estadual, estamos levando as teses e o pensamento e as reflexões da advocacia para serem debatidos nesta conferência estadual e, na sequência, no mês de novembro, nós teremos a grande conferência nacional que reunirá toda a advocacia brasileira e sairemos aqui de Maringá com o compromisso também de levar as reflexões que foram debatidas no dia de ontem aqui na subseção de Maringá, tanto para a conferência estadual como para a nacional. Trouxemos temas relacionados aí ao cotidiano da advocacia, questões relacionadas ao retorno presencial dos juízes, a presença nas comarcas, também assuntos relacionados com a profissão e a organização da carreira dos advogados. Tivemos um debate também importantíssimo ontem, que tratou sobre a especialização das varas empresariais no estado do Paraná, que é algo que está sendo cogitado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, modifica e impacta bastante no, na prestação jurisdicional relacionada também à recuperação judicial, falências e ao direito empresarial do modo geral. Esse assunto esteve em debate ontem, nós ouvimos a apresentação dos advogados envolvidos neste tema e também ouvimos muitas sugestões aqui do público, também assuntos relacionados aí ao cenário atual, né, da justiça brasileira, e encerramos com uma magnífica palestra do professor Juliano Breda, falando então sobre os desafios aí da inteligência artificial aplicada no direito, os reflexos disso para a sociedade, para o exercício da advocacia.
Que interessante, interessante. Então, as varas judiciais para empresas, é isso?
É, na verdade, uma especialização, né? Uhum. É as varas empresariais e também aquelas relacionadas com recuperação judicial e falências, tendem a serem especializadas. Existe uma resolução do CNJ, São Paulo já implementou isso, e isso significa, em linhas muito gerais, para o público que está nos ouvindo aí também, de uma forma bastante simples, é que essas varas tratem exclusivamente deste tema, dessa matéria, porque são matérias muito complexas, que exigem, né, uma especialização não apenas do magistrado, mas de toda a estrutura que atende esse tipo de demanda, né? Às vezes um processo de recuperação judicial se desdobra em milhares de outras relações jurídicas, né? Então é importante ter um quadro especializado nesse cenário. E esse foi um debate muito importante que se travou ontem também aqui em Maringá.
Uhum. A questão das audiências virtuais também é um tema que está em debate entre os advogados?
Sim, esteve também ontem em discussão esse tema. Existe uma resolução do CNJ, uma orientação do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu costumo dizer, Luciana, que nós vivemos uma transição ainda, né? Uhum. A pandemia modificou muito a nossa forma de exercer a advocacia. Nós vivemos um período exclusivamente de atos praticados de forma virtual. A advocacia demanda muito também a presença física e a importância das audiências presenciais, dos atos praticados presencialmente, mas há, com certeza, um novo momento, né? Ainda estamos aí avaliando também as vantagens e o lado positivo, a celeridade processual, a facilidade que se tem de praticar atos de forma virtual, por exemplo, aqui citando um exemplo bastante prático, a desnecessidade do deslocamento, por exemplo, de quem mora aqui em Maringá e pode fazer uma sustentação oral lá no Tribunal de Justiça no Paraná, né? Antigamente, ou o advogado precisava contratar algum escritório lá, ou se deslocar até aqui, trazendo custos, inclusive, para o seu cliente. Hoje pode realizar dessa forma. Igualmente, uma audiência que necessite ouvir uma testemunha que reside em outro estado, por exemplo, há esta facilidade. Mas há ainda também, e é importante que se diga isso, um clamor da advocacia no sentido de dizer que a quem cabe eleger qual é o melhor sistema para aquele caso específico. E isso deve competir ao advogado, porque é ele que atende o interesse da parte. Né? Nós temos que entender também que nós vivemos uma era de muita exclusão digital. Existem pessoas que não têm acesso, que têm dificuldade. Essa pessoa pode ser uma parte no processo, pode ser uma testemunha, né? E para ela é muito mais difícil fazer de forma virtual.
E nessa linha a gente lembra do Espaço 360 que vai ser inaugurado hoje aqui na Maringá, né? Vai ser muito importante até para ter esse apoio aos advogados, né, que precisem. Né?
Exatamente, a ideia é essa, é dar todo o suporte. Nós temos advogados aí que hoje já nem tem mais escritório, estão advogando em casa. Alguns que começaram a sua carreira, os advogados início de carreira, no meio da pandemia, não chegaram a equipar uma estrutura própria de um escritório, poderão usar lá esse espaço, terá salas de audiência, sala de atendimento, estúdio para sustentação oral no tribunal. Legal. É bastante completo. É um verdadeiro escritório de advocacia que a OAB deixará disponível para toda a advocacia aqui de Maringá e região.
Uhum. A senhora é a primeira mulher a assumir a OAB Paraná, né? Como é que está a participação das mulheres na advocacia?
Sim, sou a primeira mulher aqui na OAB Paraná. Essa gestão, eu acho importante também fazer esse registro, tem alguns pioneirismos em questões de gênero. Essa gestão tem, por exemplo, pela primeira vez na história, uma diretoria composta por maioria de mulheres. Nós somos 4 mulheres na diretoria e 3 homens. Pela primeira vez na história também, nós temos uma advogada negra na diretoria. Pela primeira vez na história, é uma mulher também presidindo a Comissão da Jovem Advocacia, que nunca teve teve também a primeira diretoria da Jovem Advocacia. Primeira vez, também importante aqui fazer esse registro, a conselheira federal suplente, doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, aqui de Maringá, ex-presidente da subseção, é a primeira mulher a ocupar este cargo também, e também pela primeira vez uma advogada negra como conselheira federal suplente pela OAB Paraná. Então, são alguns registros que mostram a efetividade e a maior ampliação da participação feminina nos quadros da OAB. O nosso conselho é totalmente paritário, né? Metade homens, metade mulheres, também pela primeira vez na história. Nós temos, votamos já 3 listas de candidatos ao 5º constitucional, a vaga de desembargador destinada aos advogados. Todas essas listas foram ou paritárias ou majoritariamente femininas, e isso revela, então, retrata a nossa sociedade. A nossa população é até mais da metade formada por mulheres. A advocacia também espelha essa mesma proporção. No cenário nacional, a maioria é mulher. No cenário estadual, nós temos praticamente equilibrada essa equação, e acho que a OAB, enquanto uma instituição que tem por função legal também representar a sociedade, ela pode inspirar aí outras instituições e estimular a ampliação das mulheres, por exemplo, no cenário político, que nós ainda temos muito poucas mulheres, né, participando. E é importante a participação feminina, sim, em todos os espaços de decisão, todos os espaços de poder, de julgamento, porque é um retrato mais fiel da sociedade, como eu falei antes, mas também traz um olhar mais atento às questões que dizem respeito exclusivamente a mulheres, né? As condições da mulher, por exemplo, a mulher gestante, a mulher lactante, as condições de trabalho, as necessidades que as mulheres têm, às vezes, de contemplar a sua condição singular, né? E que a legislação ainda não contempla.
Bom, a senhora vem se reunindo com senadores, né, para discutir a reforma tributária. Qual é o envolvimento, a participação da OAB nesse debate da reforma?
Sim, eu estive nessa semana juntamente com o presidente nacional Beto Simonetti e outros presidentes de seccional. Estive em Brasília reunida com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Nós levamos a ele um pleito da advocacia no que diz respeito à questão tributária. Há um impacto muito forte dessa reforma para a tributação, não apenas dos advogados, é importante que se diga isso, mas de todos os profissionais liberais. Portanto, o pleito levado pela advocacia e pela OAB beneficiaria, para além da advocacia, também outras funções regulamentadas que vão sofrer, sim, um aumento brutal na carga a prevalecer esse texto. Então, nós apresentamos uma proposta nova de redação, relegando a lei delegando, perdão, a lei complementar aí, essa faixa tributária. E aqui no Paraná, na segunda-feira em Curitiba, nós realizaremos uma audiência pública para tratar deste e outros assuntos relacionados à reforma. O objetivo da OAB é, primeiramente, explanar quais são os principais aspectos da reforma. Nosso foco, com certeza, é a questão da tributação da advocacia e outras profissões, mas trataremos de outros temas importantíssimos também. Serão apresentados aí alguns aspectos, a OAB pretende destacar a importância dessa reforma. E os senadores, nós estamos nos reunindo, hoje ainda pela manhã terei também uma reunião com o senador Oriovisto Guimarães, convidando-os a estarem presentes nessa audiência pública para que possamos debater com aqueles que irão, portanto, decidir essa próxima etapa da reforma tributária, que foi aprovada de uma forma muito assodada, muito rapidamente, não deu tempo da sociedade discutir essa reforma, setores interessados não tiveram tempo hábil na Câmara. A gente espera que essa discussão possa ser um pouco mais aprofundada agora no Senado.
Então, o texto que saiu da Câmara, PEC 45, aumenta a tributação de advogados e outros profissionais de serviço.
Muito. Para a advocacia, o impacto é brutal, como eu falei aqui. É. Nós podemos falar aí de uma forma muito genérica de uma tributação que pode passar de 14% para perto de 50%. É realmente um absurdo, né? Então, e isso vai impactar não apenas a advocacia, outros profissionais, como eu disse aqui. Então, a nossa luta é para que haja uma verdadeira justiça tributária. Não se pede redução de tributação, mas que minimamente seja discutido, né, um modelo que possa contemplar uma tributação justa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. E, mais uma vez, um bom dia, né, para todos os advogados e advogadas do Paraná.
Nós conversamos com a presidente da OAB Paraná, Marilena Winter, no estúdio móvel da CBN, na OAB Maringá.